O universo é um mistério. E principalmente porque nós estamos e fazemos parte dele. E esse universo, a gente quer cada vez mais descobrir outros portais, outros caminhos, para que a gente possa sair um pouco dessa realidade e entrar em outros, digamos assim, outras dimensões. E por que não fazer um passeio pelo inferno? Pois é. No LendaCast de hoje, o nosso convidado fez um passeio por lá. Ele deu aquele que a gente fala de noclip, né? Deu o noclip, saiu um pouco da realidade e foi até esse universo. E hoje nós vamos conversar com um homem que visitou o inferno aqui no LendaCast, o seu podcast de terror para ouvir antes de dormir, que está acontecendo excepcionalmente nessa terça, às 19 horas, 7 horas da noite, porque o nosso convidado veio de longe. Não, ele não veio do inferno, não. Ele veio do Rio Grande do Sul. Prazer em ter você aqui, Antônio Augusto Fagundes Filho. Muito
Oh,
obrigado.
prazerzão, Denis.
Prazerzaço.
Sou muito fã do
Eu
teu trabalho
também.
e acho uma oportunidade incrível de poder estar aqui e falar abertamente sobre esses estranhos mistérios que já tanta gente tem abordado. Eu já assisti vários, digamos, peritos no sobrenatural, especialistas do oculto,
Pois é.
magos, bruxas, astrólogos e tudo, que estão dando várias entrevistas. E o meu ponto de vista é um pouco diferenciado na medida em que, como tu bem apontou, eu efetuei essa viagem. Eu estive lá.
Quando a gente fala inferno, né? Parece que a gente tá falando uma coisa ruim, assim, no sentido de, ah, ele vai pro inferno, né? Que é o
Sim.
popular jargão que fala, ah, vá pro inferno. Então, pra você, acho que esse jargão não faz muito sentido como ruim, né? Vai pro inferno, eu vou mesmo.
É,
Vou
já
dar um
fui, já
passeio, vou
voltei, é,
ver.
isso.
Vou ver como que é. E, bom, muito obrigado pela sua presença aqui no LendaCast. Lembrando que a gente já gravou um LendaCast junto, você lembra, né? Que a gente falou do
Claro.
Lázaro, se ele tinha usado magia. Se você quiser ouvir esse LendaCast lá no Spotify, que eu gravei com o Antônio, eu, Antônio e a Mari, nós falamos sobre o Lázaro. Lembra desse caso? Que foi um caso bem emblemático, que falaram que aquele serial killer estava
Que ele
usando
teria
magia, livro de São
isso, é, eu
Cipriano,
me lembro,
né?
foi um momento bem bizarro
Foi um momento
da
bizarro.
mídia, né?
E hoje também foi uma coisa curiosa você estar aqui, né? Porque você está aqui no LendaCast, porque a gente conversou rapidamente ali pelo Instagram. Eu falei, ó, quando você estiver por São Paulo, me avisa. Você falou, estarei amanhã. Eu falei, então a gente vai gravar amanhã
É,
mesmo.
legal.
Foi bom, né?
Ótimo.
Então, bom, espero que você esteja bem. Tá tudo bem com você? Como é que estão
Muito
a, como que
feliz.
tá a vida?
Muito feliz, muito trabalho, escrevendo bastante e trabalhando com esse gerenciamento de crises, que é o
Imagino,
ramo da magia, né?
imagino, imagino.
A gente lê o tarô e analisa as coisas e também de vez em quando é chamado para investigar algum fenômeno, alguma infestação espiritual, vamos dizer assim, porque é um trabalho que faz parte da magia, a parte, digamos, de limpeza das pessoas e dos ambientes, a limpeza astral, né? Porque toda essa questão, a gente já vai chegar nessa questão dos demônios, mas num primeiro momento eu acho importante pontuar que o nosso conceito de realidade não é exato, ele é extremamente falho. De acordo com as possibilidades da ciência, da lógica e da física, uma série de eventos que acontecem não poderiam
Não
ter
é,
acontecido.
é
E,
verdade.
no entanto, estão aí dando o tapa na cara
Pipocando,
dos cientistas,
é.
pipocando todo tipo de fenômenos: fantasmas, demônios, maldições, monstros, óvnis,
Agora
sereias, fadas,
os duendes,
duendes,
gnomos,
isso, e
verdade.
voltaram com força total. E isso aconteceu, segundo as informações, porque todo mundo tem as suas fontes. As minhas fontes são essas entidades que eu encontrei e que me disseram, e eu coloquei no livro isso, as observações que as entidades fizeram sobre a nossa sociedade, sobre a evolução do futuro humano, e uma dessas observações é justamente de que as pessoas não percebem o poder que têm E essas entidades se aproveitam disso.
Essa fragilidade dessa, né, das pessoas.
Dessa ignorância, porque, veja, o nosso conceito do que é real, ele é muitas vezes herdado sem questionar. E, no entanto, ele é muito insuficiente para explicar aquilo que todo mundo vê.
Uhum.
Todos os dias, entendeu? Na verdade, todo mundo, por exemplo, já foi ao inferno. Quem teve um pesadelo, habitou por alguns instantes, caiu por uma fenda para o inferno de uma forma temporária.
Eu digo que eu tenho meu inferno particular. Eu sei o momento que eu estou no inferno. Assim, eu falo, ó, eu tô no inferno nesse momento.
Uhum.
E aí tem que ir escalando pra sair. É uma coisa meio até psicológica. Eu já falei isso até pro meu terapeuta. Ele falou assim, é bom saber identificar o inferno pessoal. Tem disso também, né? Cada um tem seu inferno particular, né?
Isso é uma boa observação, porque o inferno é customizado.
Ele é totalmente customizado.
Ele é tailor-made.
Pra mim, ele é frio. Todo mundo tem a visão do inferno, né, de que o inferno ardente, é quente,
fervendo, não,
fogo. O meu não... é totalmente gelado, é frio, é molhado, é horrível.
Sim, e isso é uma formatação específica para a psicologia de cada um. Porque o inferno é um reino imaginário, mas não imaginário no sentido de que não existe, mas sim que existe no plano da imaginação, no plano astral. E... é interessante, só para a gente não costuma ter essa ideia.
Você vê
ideia.
Que a gente já entrou no inferno, né? A gente já entrou no tema.
Sim, sim, eu
sem querer, a gente já está lá.
É que eu, exatamente, eu penso que é preciso ter uma certa pressa, uma coisa urgente. A gente tem uma hora para falar, eu já quero falar
mas
tudo.
Mas vamos com calma. Não, mas é isso mesmo. Só antes para a gente apresentar você para a galera, ó, a Antonella da Luz está aqui, Maiara Oliveira, a tia Bamberly, o Pedro está aqui. O Pedro falou assim, ó, demônios para mim são espíritos maléficos, bem humanos, nada de anjos caídos. É uma visão também dos demônios, né, que a gente pode ver. E ele falou que às vezes vive no inferno astral. O Antônio, as pessoas uma perguntinha besta. As pessoas confundem você com o ator Antônio Fagundes?
Sim, às vezes pensam que eu sou filho do Rei do Gado.
Do Rei do Gado, né?
Eu
falei assim, amanhã nós vamos entrevistar o Antônio Augusto Fagundes. Ah, e o Antônio Fagundes? Eu falei, não, ele é, esse daqui é o bruxo. Esse aqui é o bruxo.
Exatamente.
Você é mago.
Eu sou o Antônio Fagundes vira-lata, que não é rei de nada. Não sou rei do gado, rei de nada.
Você é mago. Eu gosto que lá no seu Instagram tá escrito perito...
Em ciências ocultas, operador do sobrenatural, animal filosófico.
É certo falar que você é bruxo também?
Sim, sim, também. Mas assim, a minha formação acadêmica é do direito, eu sou formado em direito.
Entendi.
Então, é uma mentalidade, a mentalidade jurídica, que tem tudo a ver com a mentalidade mágica.
Mágica,
na medida em que tudo tem o seu preço, tudo tem o seu peso, e que é uma questão de equilíbrio, de buscar o equilíbrio, né?
E você, a gente estava falando de inferno aqui junto com o Antônio, que ele já viajou para o inferno, ele vai contar mais isso, e você escreveu esse livro, né, que é o Livro dos Demônios. Esse aqui é meu, já está autografado, está aqui, dá para fechar, Michael, no livro? É o Livro dos Demônios, escrito pelo Antônio Fagundes Filho, e aqui você narra experiências... porque a gente estava falando da questão do inferno customizado, cada um tem seu inferno e tudo mais. Mas, pelo que eu me lembro que você me contou, você me corrige se eu estiver errado, você abriu um portal realmente para conhecer essa dimensão chamada inferno, né?
Uhum.
Como é que foi essa abertura desse portal?
Então,
eu adoro essa história.
É que em 90 e poucos, eu tinha me separado e estava num momento de crise na minha vida. Numa noite de São João, eu decidi... que ao pôr do sol eu ia sentar, meditar no chão ali e entender a minha vida.
Uhum.
Muito bem. Comecei a fazer isso, as horas foram passando e começou uma briga enorme no edifício onde eu morava. Só que essa ocorrência era bastante comum e eu penso que cada um com seus problemas, eu não interfiro, não sei o que está acontecendo, não vou tomar partido num conflito sobre o qual eu não sei nada.
Uhum.
Pode ser que os dois estão errados, tá? E estavam se agredindo.
Eu só queria meditar.
Eu queria só meditar, mas era um homem e uma mulher brigando violentamente. Feio. Começaram a brigar os gritos, depois golpes recíprocos, eu entendi que eles estavam se agredindo fisicamente, até aí tudo bem. Só que, lá pelas tantas, a mulher gritou em desespero: socorro, ele tem uma faca, ele vai me matar. Putz, eu, como sabe aquela história que eu peguei fogo, né? Em 31 de outubro de 75, Dia das Bruxas, quase morri queimado, coisa e tal. Devido a esse incidente, aos 14 anos, a minha infância terminou e eu fui para a rua, para a noite. Isso me deu larga experiência, o que propicia que eu soubesse que aquele grito daquela mulher não era um grito de brincadeira, nem de bêbada, nem de... né?
Você viu que o negócio estava saindo do controle.
Era um grito de verdade, de um medo real de alguém que está prestes a levar uma facada e morrer, ser assassinado. Bom, aí, né, a coisa tomou outra proporção. Eu simplesmente levantei, peguei uma espada da parede, abri a porta, saltei para cima do cara, dei um espadaço nele. Ele se abaixou, soltou a mulher desceu pela escada, ele desceu atrás dela, eu desci atrás dele.
Gente.
Com uma espada média, né? Para combate em lugares fechados, espadas médias. Aí, quando eles estão descendo, eu ouvi... Era a polícia que vinha subindo a escada. E pegou o cara e nem me viu. Eu voltei, botei a espada na parede.
Claro, que até explicar, né?
Não, felizmente não fui envolvido pelo incidente. E felizmente não acertei o espadaço nele também, porque...
ainda bem, né? Foi só para ameaçar mesmo, ele parar com a gracinha dele.
Não,
né?
Eu dei para...
Para machucar.
Para abrir mesmo, como um salmão.
E abriria, né?
E porque abriria, mas ele foi bem ligeiro, de bandido que era... Foi bem ligeiro e se abaixou, se esquivou. E corpeou. E eu fiquei feliz depois, mas eu me dei conta, apavorado, que eu quase tinha me tornado um homicida, um assassino.
Sim, um assassino também.
É.
Quer até explicar que era...
Não, né? Eu sou advogado, é um termo chamado legítima defesa de terceiros, é um excludente de culpabilidade, existe isso daí, mas eu preferia não, né, fiquei feliz, voltei...
E é um trâmite para provar tudo,
Meu Deus do céu! Então, voltei a meditar certinho lá.
Meio traumatizado, mas voltou, né?
Nervoso, me tremendo todo, mas dali a uma meia hora, um pouco mais, uma hora, aconteceu uma coisa estranha, uma luz como a luz do sol. Abriu assim no teto do meu apartamento, como se fosse o sol do meio-dia, um círculo me envolvendo, e veio uma onda assim. Aí eu pensei, você é abduzido?
É agora.
Isso deve ser extraterrestres, sei lá, o que está acontecendo, entendeu? Uma situação totalmente anômala.
Isso era à noite?
Era à noite, já era umas 10h30, por aí. E aí eu não tive coragem de olhar. Porque eu vi que não era extraterrestre. Era uma onda de amor, de luz, de ternura. E eu fiquei, putz.
Você sentiu isso?
Senti, e me assustei, porque eu... Imagina, eu estava praticamente com as mãos sujas de sangue. Eu tinha quase matado
uma pessoa
numa noite de São João. E eu pensei, cara, de repente, eu já era um mago, já tinha feito várias coisas, vivenciado muita... um bom caminho na magia, e pensei, de repente, esse anjo veio me cobrar, veio me punir. E, no entanto, ele disse...
Veio me levar.
Ou veio me levar, exatamente. E aí eu me abaixei estilo muçulmano, assim, não me atrevi a olhar. Fiquei me sentindo um animal sujo, imperfeito, bárbaro, sanguinário.
Dizem que quando os portais se abrem, a gente se recolhe, né? A gente fica com medo mesmo, né? A gente sente o que quer.
Exatamente, e na presença de uma entidade que eu sabia que existia, mas que jamais pensei que poderia atrair a atenção de uma força, né, da luz, desse jeito, eu fiquei totalmente à mercê. E a entidade disse que nós vimos o que você fez, Antônio. Você é um homem de coragem. Eu digo, pô, legal, valeu. Aí a parte boa foi essa, a parte ruim é, você quer ir ao inferno e escrever um livro para nós? Ainda falou assim, para nós. O que eu ia dizer? Sim, Alteza.
Sim,
Altíssimo,
óbvio.
Beletíssimo.
Eu sempre digo que se chegar um convite desse para mim para ir ao inferno, eu quero estar com uma boa câmera para tirar foto.
Sim, mas aí é que está... As imagens ficaram gravadas...
Gravadas na tua cabeça.
In my mind. Exatamente. E assim, quando eu disse sim, puf, Já o tá anjo lá. Sumiu. Não, ah, não. Tá. O anjo sumiu tinha... e aí foi como se eu tivesse o software com as respostas das perguntas que eu ia fazer. Tipo, como é que vai rolar isso daí? Como é que vai ser essa dinâmica?
Vamos como?
Vamos como?
Como vamos?
E o que acontecia era o seguinte, todo dia, meia-noite, eu tinha que sentar em meditação no mesmo lugar. E aí, do meia-noite, da meia-noite às três, no meio-dia, da meia-noite às três, eu ia ter essas visões.
Isso durou quanto tempo?
Uns 10 meses.
Nossa, uma longa viagem.
Uhum, né? E o estranho que a minha vida entrou como que numa dimensão paralela. As pessoas não me viam, eu fiquei meio invisível.
As pessoas não te viam lá, enquanto você estava transitando mesmo?
A vida mesmo, social, diminuiu, as pessoas sumiram.
Que incrível.
Uhum.
A Mayara perguntou se você ficou com medo de visitar o inferno.
Fiquei, claro.
Claro.
É lógico. Mas o que acontece? O que acontece é que o inferno não é... Às vezes as pessoas falam, ah, é só a incapacidade de amar. O inferno é um estado de espírito. Não! O inferno é um lugar concreto, real, físico. É um astral, mas ele é físico para quem está lá, entendeu?
Sim, é o que muitas religiões realmente dizem.
Aí é que você está acertando o ponto principal.
É.
O inferno não é exclusivo da religião cristã.
Religião, sim.
E muitas vezes as pessoas dizem, ah, toda essa pataquada de inferno e demônio é só um método de controle social inventado pela igreja antiga e medieval mesmo, para punir as pessoas com comportamento desviante. Claro que tinha isso também, mas, curiosamente, 14 civilizações diferentes no tempo e no espaço tinham infernos, iguaizinhos.
E uma coisa que eu percebo é que as religiões, elas, embora tenham muitas divergências, né, católico, do evangélico, dos espíritas, mas todos eles acreditam na dimensão infernal, né?
Sim, e os budistas e os shintoístas, e tem inferno, os narakas, tem o Xibalba entre os mexicas, tem o Aitá entre os etruscos, e todos esses infernos são iguaizinhos, ou seja, uma dimensão apartada para as almas piores entre os humanos. Veja, não é o reino dos mortos, o reino dos mortos é o dos antepassados, a pessoa segue o seu caminho, sim, se reúne aos ancestrais, sim. Isso é uma coisa. Mas os piores, os que causaram extremo sofrimento e destruição e morte, precisam receber o que eles experimentaram, o que eles causaram.
O que eles causaram. É isso, isso, mas sabe que a existência de um inferno é algo que me conforta.
A mim também.
É antítese, né? Porque o que tem de gente mais ruim,
uhum,
e merece, sim, estar,
sim,
lá.
Sim.
E merece estar.
E vai habitar. Mas olha só que interessante. Se a gente pega um Oni japonês, um Rakshasa dos hindus, ou o Iblis dos jeans dos muçulmanos.
O que são esses? São os infernos de cada...
Todos esses são demônios.
Ah, demônios.
Esse é o nome dos demônios. Todos esses são iguais aos nossos velhos conhecidos, os demônios.
Demônios.
É. São criaturas híbridas de humano com fera e que cuja função é justamente transformar essa energia de sofrimento, devolvendo-a aos seus criadores. A moral da história do inferno, uhum, é que quem cospe para cima na cara lhe cairá, e que também morre quem atira, entende?
Sim,
existe uma contrapartida necessária na medida em que, e essa é a base de toda a história, o segredo do negócio, é que nossas emoções, nossos pensamentos, nossas dores, nossas esperanças, nossos amores, tudo isso irradia energias para o universo, para o multiverso,
uhum,
e cria consequências para nós mesmos.
Sim.
Em função disso, aquele que provoca dano, morte, destruição e sofrimento a outros humanos, ele vai necessariamente receber. Então, o inferno não é um estabelecimento carcerário para onde um velho xarope vai te mandar. Não, é uma questão de energia, de vibração. A pessoa que cometeu um monte de barbaridades fica com a aura pesada, feito uma pedra. E ela
cai lá.
Nem gostaria de estar na luz. Ela ia ficar ofuscada, sim, se sentir mal. Aquela onda de amor. Não entendo amor, não gosto de amor. Posso. Me deixa ficar lá no escuro.
E aí bandidos. Essa viagem que você fez, que você falou que durou 10 meses, sempre...
É, aproximadamente.
Da meia-noite até as três. Três horas da manhã, que tem aquela questão de ser a hora morta, a hora dos demônios,
isso,
né?
Isso, às vezes passava um pouco.
Aí você pegou e você viu muitas coisas na viagem, nessa sua meditação. Uhum. Eu me lembro que você, eu conheci você, na primeira vez que eu entrevistei você no 89 Freak Show, na rádio, eu lembro que você me contou que tinha parecido que um galpão e as pessoas eram castigadas pela língua.
Ah, sim!
Né?
Sim,
que eram pessoas que não faziam tanto o mal físico, mas falavam mal de outras pessoas,
sim,
causavam mais danos ainda.
Isso é no reino de Lilith, na dimensão de Lilith, que existe esse imenso, um tipo de um galpão, que é... Tudo tem a aparência de ser quase infinito, assim, as coisas são gigantescas.
Sim. É tipo um backroom.
O backroom é bem parecido com o inferno. Existem vários daqueles cenários iguaizinhos, eu reconheci.
São perturbadores,
vários,
né?
Perturbadores, liminais.
É. Você olha no primeiro momento, parece que é bonitinho, parece uma sala, mas você vai andando, aquilo vai ficando igual, a tua mente vai enlouquecendo.
E esse galpão está cheio de pessoas que causaram tragédias e destruíram a vida de outras falando mal da conduta sexual das outras pessoas.
Olha aí!
Esse é o galpão dos moralistas, dos hipócritas, dos cretinos.
Eu sempre vejo os moralistas com aqueles que têm mais vontade de fazer daqueles que eles falam mal. Aquela ali é puta, aquele ali é viado.
É o fenômeno da projeção.
Mas aí ele quer fazer, né?
Está policiando justamente porque é o que gostaria de fazer.
É.
Mas o fato é que é um crime de pensamento e de conduta, porque muitos desses determinaram a expulsão da pessoa, da sociedade, ou dos grupos, ou da universidade, porque estavam juntos, mas não eram casados, ou porque era uma mulher que namorava outra mulher. Que horror! E ficaram enchendo o saco e atrapalharam. E causaram muito...
E vão se enchendo de muita energia pesada, como uma pedra que você falou, e caem nesse galpão infernal.
E porque muitas vezes essa fofoca tem efeitos trágicos. A pessoa, a vítima, perde o emprego, ou às vezes até adoece.
A língua é uma arma, né?
É uma arma. O pensamento, né? E esse é o conceito, que o pensamento, as emoções, não são inócuos. As pessoas tendem a achar que, não, mas... Na minha cabeça eu posso pensar o que eu quiser, que não acontece nada. Não, não, meu amigo,
mas
eu discordo fortemente.
Mas eu sempre digo que aquela pessoa que mantém introjetado nela a homofobia, o racismo, que ela pensa, mas não fala, mas uma hora sai.
Ah, é? Intolerâncias variadas?
Uma hora a língua pesa, uma hora ela é pega pela própria língua.
Sim.
Eu sempre digo isso, porque sempre eu vejo essas pessoas que praticam o mal pela língua, né? Falando mal do... Porque assim, eu sempre, nas energias que eu acredito, eu sempre digo que a pior energia é aquela daquela pessoa que fala mal dos outros. Então quando você vai falando mal dos outros, você vai criando uma energia ruim em volta de você.
Com certeza.
Não vive a sua vida, você vive a vida dos outros, um mar de inveja.
Uhum.
E a inveja é um sentimento que provavelmente... No inferno deve ter muito, mas hoje em dia eu desmistifico um pouco a inveja, no sentido de eu me reconheci uma pessoa muito invejosa. E quando eu reconheci uma pessoa muito invejosa, eu comecei a tentar combater a inveja, para falar assim, para perceber, a inveja não é algo que eu queria cultivar, ela vinha, porque eu via alguém melhor que eu via, aí ficava, quero também, aí eu desmerecia a pessoa, né, ficava, mas esse cara não merece, tá, e eu que merecia. E aí eu comecei a falar, Daniel, não é assim. Você tá criando sua pedrinha aí, vai ficar pesada pra você ir pro inferno. Vamos começar a desmistificar? E aí eu comecei até a desmistificar mais nas questões energéticas do que é a inveja. E inveja é um sentimento de frustração, né? As pessoas mais invejosas são as mais frustradas. É aquela que não consegue fazer, aquela que acha que não consegue, às vezes ela consegue, mas ela fala que o outro é uma bosta. Ah, isso daí não, isso daí tá onde tá porque o pai dele é rico.
Ou até conseguiria, mas nem tenta, porque mas não perde tenta, tempo xaropeando
ela,
os outros.
Ela fica xaropeando. E aí vai criando essa pedra e ela cai no inferno. Mas uma pergunta que eu tenho pra te fazer, que eu não posso esquecer, é a seguinte. O inferno, ele é um lugar de condenação eterna?
Não,
quem tá lá
não.
Pode aprender e sair?
Sim, muitos.
Aí eu vejo sentido
muitos.
No inferno.
Não. E há uma
porque
condenação
eterna. Porque
para algumas
religiões, assim, caiu lá já era.
Ah, cara, sempre. Olha, eu vou te dizer. Eu estudei profundamente as religiões. E algumas, como por exemplo o calvinismo, chegam a extremos de dizer que a pessoa já nasce condenada ao inferno. Ou destinada à salvação eterna.
A católica tem um pouco disso também. Fala que a gente tem o pecado original, né? Que
sim,
é,
o tem. Mas os calvinistas vão mais além. Eles dizem que não importa o que você fizer.
Não importa.
Se você já nasceu
condenado,
pode ser a melhor pessoa do mundo,
pai.
Não vai adiantar nada. Eu, como advogado, como jurista, me repugna esse conceito.
Não, pra mim também.
Porque é uma aberração.
Não
entendo como é que alguém pode dizer que uma divindade cria uma criatura destinada ao sofrimento. Principalmente considerando o quanto de sofrimento já existe por si na condição humana.
Pois é.
A gente vai viver o quê? No máximo 70, 80, 90 anos.
No máximo, né? Porque hoje em dia...
Arrastando as patinhas.
É.
Mas dá tempo de fazer alguma coisa que justificasse... Tamanho, punição, não dá. Né? Nossas vidas são muito breves e o importante é entender que somos todos um. Todos somos um. Todas as formas de vida são expressões dessa mesma consciência universal, o ser com S maiúsculo, que está brincando de experimentar a vida através de cada um de nós.
Cada um de nós, é.
Mas, só para deixar bem claro, o inferno não é um estabelecimento penitenciário. Ninguém é enviado para lá contra a vontade. As pessoas vão porque
elas se identificam.
Depois que elas morrem, a alma afunda
é
naquele
muito
reino.
Isso. O meu inferno pessoal, eu vou até lá. Aí depois eu não consigo mais sair de vez em quando.
Sim.
Aí eu vou aos poucos saindo e tal, tal, tal. Aí, mas eu sempre, em todos os meus infernos particulares, eu até já escrevi uma crônica sobre isso, que é o inferno necessário. Eu vou até ele.
Uhum.
Eu quero ir até lá. Ninguém me leva, eu não caio lá. Eu vou
Sim,
até ele.
Mas eu acho que existe uma singularidade no teu caso, que tu é um cara que trabalha com esse elemento,
Sim.
com emoções, com terror,
Sim.
com a inquietude, aos elementos perturbadores, uhum. e tu faz isso com muita naturalidade.
Não, e eu falo pra você que o inferno me chama muito mais atenção do que uma dimensão de céu, por exemplo. Quando as pessoas falam,
é um lugar
angelical. Tá bom, mas eu prefiro, eu quero andar por aqui, no Vale da Sombra, tirar umas fotos, e depois eu volto.
E outro fator importante também, que eu acho, é que assim, não existem condutas sexuais... Que leve a pessoa ao inferno, entendeu?
Gente, mas
a não ser o estupro.
É libertação. Ah, sim.
Então, aí sim, existem crimes óbvio. Sexuais e existem vários. No reino de Lilith, existem vários.
O sexo vários... não consentido.
Isso,
o sexo com menores de idade.
Ou alguém que deliberadamente não... passa uma doença para outro.
Propositalmente.
Né?
No mundo gay,
esses
que é o mundo.
Crimes sexuais.
No mundo LGBT, que eu faço parte. Tem o clube do carimbo, de caras que têm HIV positivo, não se tratam e transam com outros sem camisinha pra passar mesmo. Né?
Pois então.
Já foram até penalizados, enfim. Tem uma pergunta aqui pra você, ó, uma pergunta interessante. O Davi Daniel perguntou, boa noite, demônios não são deuses antigos?
Alguns são.
São como seres citados na religião abrâmica?
Não, alguns são anjos caídos, outros são deuses antigos, muito boa pergunta, e outros ainda são inventados. Por exemplo, os demônios da poluição, os demônios da depressão urbana, da melancolia urbana, da solidão moderna, são demônios novos.
Pega
muita gente. Os demônios da cocaína, ou da metanfetamina, ou do crack, porcarias novas, que foram recentes e que também são entidades. Porque assim, toda substância tem o seu, a sua contrapartida astral, a espiritual.
O misticismo delas, né?
Isso, o espírito e por exemplo, o espírito do café é um gnominho, é simpático, querido. Agora, o espírito do crack e a alma da cocaína já são entidades totalmente malignas, anti-humanas.
Destrói mesmo.
São destrutivas. E os demônios da poluição também são demônios modernos. Então, na verdade, pela minha experiência com esse tipo de entidades, existem anjos caídos, deuses antigos que foram demonizados e outros demônios que surgiram pela
pós-modernidade.
Pela pós-modernidade, exatamente.
Eu sempre digo assim, né? Igual a gente falou que o inferno é customizado, né? O customizado é assim, cada um sabe o seu tipo de inferno.
Uhum.
Aonde dói em si, né?
Sim.
Eu já vi muitas coisas que outras pessoas fazendo, que pra mim era inferno, outras pessoas estavam fazendo, e pra elas tava ok.
Isso é muito importante.
E pra elas tava ok. Eu falei assim, nossa, mas se eu fizer isso, eu caio numa depressão pra sempre. E a pessoa, não, eu navego aqui de boa.
E sim.
Gente, sabe? E aí você vê que o inferno, às vezes, pra mim, não é inferno pro outro, né? Não é uma coisa pro outro. E até como as coisas boas, às vezes uma coisa boa pra mim não é uma coisa boa pro outro. Mas, o Antônio, eu gosto muito desse tema inferno, porque eu acho que o inferno é um lugar pra se explorar pra sempre. Mas eu queria saber...
É onde a verdade vem à tona.
É onde a verdade vem à tona
as
e vem na nossa cara.
As máscaras caem,
né?
Isso.
Você é de que signo?
Eu sou do último dia de câncer.
Câncer?
Uhum.
Você tem um quê de câncer? Mas eu sou muito sagitário. E sagitário, ele é muito sincericida. E eu já
sim.
me dei muito mal por falar verdades na cara dos outros. E até pra mim mesmo.
Sincericídio.
E o inferno é muito disso, né? Uhum. De você falar muito a verdade na cara das pessoas. E eu quero saber o seguinte. O que, que você trouxe aí? Você trouxe umas pedras. Eu tô curioso. Uhum. Você acabou de comer um pedaço...
De gengibre,
por quê? Uhum. É pra voz ou tem alguma questão mística aí?
É uma questão mística, sim.
Me explica as pedras, que você trouxe as pedras aí.
Dá
pra mostrar as pedras, Michael? Não sei se dá.
Ah,
pra...
eu trouxe várias, eu tenho...
A gente falou uma coisa interessante, a gente tá falando
de... Um vasto arsenal de cristais aqui,
a gente tava falando de demônios até agora. Ah, inclusive, eu tenho que te contar uma coisa. O ano passado, o Antônio foi visitar o meu evento, meu... museu que eu tinha montado em São Paulo, e eu me lembro que você deixou alguma coisa na esquina do evento para o evento dar certo.
Uhum.
O evento explodiu, deu muito certo, uhum. muito certo.
Que
muito
legal.
Certo. Eu lembro, não sei se era uma ruda, alguma coisa que você deixou.
É uma esmeralda.
É uma esmeralda, eu acho que era. Você, uhum. Eu lembro que o Antônio, quando ele foi visitar, ele visitou, aí ele não falou nada para mim, ele falou depois, acho que agora pode contar, né?
Uhum.
Claro. Você falou depois que você deixou uma esmeralda na esquina de onde vai acontecer meu evento para abrir os caminhos.
Isso.
E foi o mês que bombou de pessoas, explodiu, a gente quase não conseguiu atender.
Que legal.
E eu queria que você me explicasse como funciona essa questão das pedras e da esmeralda.
Essas aí pra ti, é um cristal
lindo,
de quartzo fumê e uma esmeralda.
Os duendes gostam de qual tipo de pedra?
Todas.
Todas?
Todas. Eles não gostam é de plástico e de lixo, papelão, coisas que as pessoas jogam no mato e tal. Por exemplo...
Sujeira na natureza.
Isso.
Qual que é essa que você me deu?
É o quartzo fumê.
Quartzo, que lindo.
É, o quartzo, smoke quartz.
E ele é mais pra quê?
Assim, ele serve para filtrar magicamente as energias negativas, é muito poderoso.
Tem um rosto dentro dele.
É que nem
olha
uma...
o rosto.
Não vi rosto.
Olha o rosto dentro dele, tem até olhinho. Não tem?
Caralho. Olha aí, viu? Eu nem tinha visto
tem
isso.
Tem um o rosto dentro
melhor
dele.
Melhor ainda, irmão. Olha só.
Olha que lindo, parece um rosto de um... A gente fala de um diabinho.
É, meu, de uma entidade.
De uma entidade. Uhum. Ó, tem um olhinho, tem
que
barba.
Que beleza.
É meu.
Excelente,
não vou,
excelente.
Não vou te devolver.
Não.
E essa aqui?
Não, mas é pra ti, já te dei, né?
E essa aqui é o quê?
Uma esmeralda. A esmeralda é uma pedra de mercúrio. Ela facilita a comunicação, a sorte e...
Eu amo esmeralda.
E desperta a boa vontade dos outros.
Boa.
Que é sempre muito útil.
Eu posso deixar lá em casa em qual lugar, assim, que é bom? Posso deixar na minha mesa de trabalho?
É, na mesa de trabalho eu acho mais indicado, né?
Tá, beleza. Muito obrigado. Então, eu queria te contar esse testemunho que você deixou uma esmeralda no meu evento ano passado. E o evento deu muito certo.
Ferveu.
Agora eu quero saber o seguinte. A pessoa tá em casa, ó. Alguém veio aqui e me deu 10 reais. Obrigado, Jorge Flores, por uma pergunta. Falou assim, vindo aqui para acompanhar a sabedoria deste grande bruxo.
Jorge Flores, Jorge Flores. Flores é um mago lá do sul. Ele
Jorge,
é
um abraço pra você, obrigado.
Um estudioso, pô. Valeu, Jorginho.
A energia do Antônio é maravilhosa. Quando ele, todo lugar que ele vai, ele emana uma... O pessoal das minhas lives adora, ama você.
Que legal.
Até hoje. Cadê o Antônio, eles perguntam. É, o Rafael Silveira pede pro bruxo falar um pouco sobre Mefistófeles. Mefistófeles é o que fez o pacto com Fausto lá, né?
Isso.
Que fez
e o... é um dos capítulos do livro. Eu encontrei o Mefistófeles.
Antes da gente falar de Mefistófeles, só pra gente não perder, eu queria que você falasse das pedras, então. Você trouxe várias pedras aí, né?
Sim, as pedras servem pra todo tipo de finalidade energética, mágica.
Essa aqui é linda. Essa aqui é pra quê?
Ah, essa daqui é para o equilíbrio emocional. Essa aqui é o... as pedras têm uma finalidade de acordo com a cor, né?
Tem alguma para afastar coisa ruim de casa? Minha casa está com uma energia pesada, posso deixar alguma? Tem alguma que você tem aí para mostrar?
Sim, sim. É, eu acho que teria que ser tipo essa aqui, ó.
Qual que é essa?
Obsidiana floco de neve.
Linda.
Isso é lava de vulcão. Ela é bastante indicada para...
Para afastar os males. Tá. Muito que bem. Então você trouxe várias pedras.
Eu ando com elas.
Você anda com ela em todo lugar.
Aham. Eu ando com elas porque elas filtram e elas servem. Eu dou de presente para as pessoas quando eu vejo que ela vai ser útil. Falar nisso, tá pesado o clima na tua casa?
Não, eu só tô te perguntando porque tem gente perguntando. É, o clima tá... Não, minha casa
é maravilhosa. Pois é, achei estranho. Tá, é, tua casa é mágica, é uma mágica, fortaleza psíquica.
Inclusive, você precisa ir lá pra conhecer um dia minha casa, pra você fazer uma live.
Não, e é gozado que a gente parece que já conhece a tua casa tantos...
porque você já jogou, a gente já viu minha casa pela live.
É, e eu já vi outras lives, dos mistérios e as bonecas e tal.
O Pedro tá falando aqui, ó, tô vendo um baralho, é de tarô, se for pede pra ele jogar pra você, Dani, aí, ó, o Pedro sim, tá, eu já pedi antes de começar, você não tá entendendo, Pedro. E você trabalha também com o tarô, né, então, por exemplo, se as pessoas quiserem fazer consulta com você faz.
Sim, sim, desde 1980 que eu
lembro que você foi no
que eu trabalho com o tarô, eu fui no jogo em 99.
Um jovenzinho já trabalhando com magia.
Sim, eu desde 1980 que eu sou profissional, que eu vivo disso.
Eu nasci em 85, então imagina, quando eu nasci você já jogava as cartas.
Já pagava o aluguel só com a magia, com as cartas e... Com a manha incrível, do negócio.
Que incrível.
Mas aí é que tá, o livro dos demônios, agora tu falou do Jô Soares, ele saiu primeiro numa versão de 88 páginas, uma versão 88 técnica.
Páginas.
É, como se fosse um catálogo de pássaros, é um livro lindo, frio. Né?
Por que o verde? Você tem um motivo?
Esse é o verde luciferino, que é encontrado em toda parte lá, né?
Então, só pra gente não esquecer também, ele pediu pra você falar de Mefistófeles.
Ah, então.
Que você encontrou com ele, né?
Isso, tive esse prazer. Esse foi legal. Mefistófeles e a Lilith e o Lúcifer.
Que é um demônio muito inteligente.
Muito.
Né? Ele sabe te ludibriar rapidinho.
Mas me deu um nó, sim. Eu gosto de pensar que eu não sou o mais lerdo dos argumentadores e que posso não ser a estrelinha mais brilhante da árvore de Natal, mas eu costumo me defender. Agora, lá eu recebi uma lição de humildade, porque o Mefistófeles tem toda uma equipe, tipo uma universidade cheia de eruditos que são capazes de te enrolar de uma forma
rapidinho. Uma vez, eu não lembro quem que falou, que veio aqui, que falou que o perfil de Mefistófeles, se a gente fosse criar um arquétipo dele, seria a pessoa que pouco fala e muito faz. É mais ou menos isso? O cara que mais te olha, que fala pouco? Como que seria ele?
Não, Mefistófeles. Inclusive, é interessante que a demonologia, que é uma das minhas especialidades, é uma ciência, digamos assim, muito antiga. Uhum. Na verdade, ciência entre aspas, né? Mas não vão brigar comigo aí, os cientistas, por favor. Não. Mas a demonologia é uma prática, um estudo bastante antigo. E nunca vi uma explicação convincente da origem do Mefistófeles. Só o que eles dizem é que Mefistófeles significa aquele que odeia a luz. É do grego, essa origem.
Aquele que odeia a luz.
E os caras falam que foi o Goethe que inventou, que popularizou e tal. Mas e da onde antes? Na verdade, já existiam grimórios que citavam Mefistófeles. E, apesar dos teóricos e demonólogos não saberem explicar a origem do Mefistófeles, ele explicou a si mesmo, e, portanto, o livro contém ainda mais esse bônus, que é a origem e o mistério do Mephisto. Porque ele é o espírito, ele é o pai da mentira. Ele é que deu o epíteto de pai da mentira ao demônio. E é importante observar que...
Ele é o pai da mentira.
Ele é o pai da mentira.
Eu sempre ouço isso como um dos nomes do demônio.
É,
pai da mentira.
Eu
acho incrível.
Eu acho também uma coisa que também causa muita confusão, é que as pessoas pensam assim, não, o diabo... Cara, não existe o diabo.
Não existe o paizão de todos.
Não, existem os demônios. É uma hierarquia. E, ao mesmo tempo, todos parecem que são reflexos de uma mesma entidade, como se fosse o próprio Lúcifer, que se desdobra em várias coisas. No entanto, cada um tem uma psicologia, um temperamento, uma periculosidade distinta. E cada um que eu encontrei me arrancou um pedaço. Isso é importante.
Pouco de ti, né?
Eu não vi o inferno, eu sofri o inferno.
Ah, você chegou a sofrer?
Eu sofri muito.
Sofrimentos
muito, lá. Sofri muito. Porque psicologicamente eles não podiam me tocar, me possuir a minha alma, mas eles podiam me fazer sofrer.
Um gostinho de lá,
eles podiam me fazer sofrer e fizeram. Mas a Lilith, o Mefistófeles e o Lúcifer foram os mais elegantes, os mais educados, os mais perigosos e mais que eu me senti privilegiado. Assim, gostei de conversar
Gostou
com
dele.
Eles.
Você falou da Lilith. A Lilith, ela é um demônio. A história que eu sei da Lilith, ela falam que ela foi a primeira mulher mesmo criada de todas. Assim. Não
sim,
foi Eva,
sim.
Ela veio antes de Eva.
Uhum. Isso também é uma coisa estranha, porque a Lilith é uma deusa. Antes de ser uma demônia.
Uma demônia.
É. Mas aí, ela foi demonizada no processo dos judeus, que tem um alfabeto de Ben-Sirá, que conta uma história jocosa sobre a Lilith esculachando o Adão e indo embora. E batendo as asinhas e deixando
tipo,
Adão...
a Lilith, digamos assim, que ela fez o papel de uma feminista, digamos assim.
Sim,
não vou, minha amiga. Não sou da sua costela nada.
Isso,
não vou, vou fazer o que você quer.
Isso.
Se quiser, você cozinha, você faz o que você quiser, vai caçar. Não vou. E foi
se
embora.
Se vira, isso.
E aí foi, aí foi demonizada a partir daí.
Sim, e é interessante que essa lenda, digamos, na verdade... consubstancia, ela dá voz ao preconceito dos hebreus na época com essa divindade, que era uma divindade muito importante na Mesopotâmia, lá na Babilônia, entre os sumérios, já existia Kiskil-Ila, era Ereshkigal, ela já existia, entendeu? E ela muda de nome, muda de forma, mas ela é sempre a força feminina incontrolável. O lado negro da Lua. É até curioso observar que na astrologia existe também um ponto matemático chamado Lilith, a Lua Negra, que representa a sombra da pessoa.
Eu amo a Lua, Antônio. Eu vejo Lua cheia, minha roupa no quintal. Okay?
Não,
eu
mas,
acho linda. Assim,
mas sabe que...
beijo.
Não, mas pera aí. Expor os genitais à luz da Lua cheia é uma prática mágica seríssima.
Então,
utilizada há milênios.
Que tem gente que vai realmente pro meio da natureza e se despe inteiro e se entrega à Lua, né?
Sim, mas mesmo que se a Lua entrar no teu quarto... E você...
Não, lá em casa tem uma lua, é que eu nunca consigo fotografar com esses celulares, mas a lua que eu sinto que ela me observa, assim. Eu tô mal, ela me observa, ela fica linda e eu faço todo o meu ritual ali, o meu gato tem um gato preto, eu solto ele no quintal e fico lá o máximo nu que eu puder, não posso ficar tão nu porque o pessoal de perto da janela vão ver o pelado, vão
sim,
dar risada.
Sim, mas os nossos amigos que estão nos assistindo...
Já sabem.
Recomendo que experimentem, se tiverem oportunidade, porque reenergiza a pessoa,
como
dá
que é
uma
isso que
brisa.
Você falou? Expor os genitais à lua é um ritual?
Expor os genitais à lua é uma prática xamânica e mágica muito difundida. Muita gente faz.
Gente, eu sempre fiz
como...
isso porque eu achava bonito. Então eu recebi alguma...
Imagina. É o mesmo efeito de colocar os cristais na lua também, que se usa também,
pra
né?
Para energizar.
Para energizar. Então. A pessoa energiza o próprio corpo com a luz da lua cheia.
Nossa, que incrível esse ritual.
Se a lua cheia.
Lua cheia.
Lua cheia.
E ela fica linda, linda lá em casa. Ó,
não recomendo expor os genitais à lua minguante.
Por quê?
Porque vai diminuir a libido, vai broxar a criatura, vai esfriar o sangue. Então. É, tem que ser na lua cheia.
Então, ó, você que tá em casa, lua cheia, melhor momento para você expor os genitais. Ficar peladão ou peladona.
Isso, e reenergizar.
Para se reenergizar, para suas energias sexuais
vai sentir. Aflorarem. Melhora até a autoestima.
Uhum. Melhora a autoestima. Então é isso que tá melhorando, porque tá muito melhorando a minha autoestima. Eu tô me achando lindo esses últimos tempos e tô fazendo o ritual da lua, porque tá tendo umas luas cheias lá perto de casa. O Pedro falou aqui, ó, é um banho de lua, um podcast de desse lua. Tem que durar mais de 3 horas. O José Zé Ancelino Filho falou, quanto conhecimento, agradeço o universo por poder assistir essa live.
Eu que agradeço, mano.
Também agradeço.
A ti e ao povo todo que
agradeço
está nos assistindo.
Agradeço a ti que veio pra cá, Antônio, eu amo. Vamos falar do tarô rapidinho, porque infelizmente a gente, daqui a pouco a gente tá...
Então, vamos fazer...
10 minutos.
Eu sou pragmágico. Vamos fazer o seguinte, você pensa numa coisa, só tem que dar uma embaralhadinha aqui
pra... Já pensei.
Não, mas dá uma embaralhada pra colocar a tua energia. É, tu embaralha.
Só mistura eles um pouquinho.
E aí pensa numa coisa e tira 3 cartas de qualquer lugar.
Tá.
Pronto.
Que incrível. Já pensei, inclusive, ó, o Rafael Silveira falou, as lives de sexta do Bruxo são muito instrutivas.
É.
Sempre acompanho, recomendo. Você faz live toda sexta,
toda,
né?
Toda sexta, desde fevereiro de 2020.
A partir de que horas que é a sua live?
Ah, é quase 11, entre 10 e meia,
eu
11 horas.
Suas lives. Agora eu tiro três?
Isso,
as 3 primeiras?
Bem, vamos espalhar elas aqui, assim, ó. Aí escolhe 3 e vamos ver qual é que é.
Vamos lá. Ai, ai, ai. Pronto. Tirei 3 cartas. Vamos ver aí.
Ah, que beleza, hein? Olha só. A Imperatriz.
A Imperatriz.
2 de ouros e 10 de ouros. Que tal? A Imperatriz é o amor. É a plenitude emocional. Uma pessoa que sente que está sendo abençoada pela própria Pachamama, pela Mãe Natureza. A pessoa sente que está fazendo a coisa certa no lugar certo, que a vida lhe ama.
É
a
minha vida,
é,
nesse momento.
Exatamente,
nesse
é o momento de felicidade e criatividade.
Sim, é esse momento.
É, mas olha só o que está acontecendo. O 2 de ouros é a carta da parceria, da sociedade, das ligações
Também
que tá. a pessoa faz
Também tá.
e que estão crescendo. E outra... que o 2 de ouros mostra que a pessoa apostou no cavalo certo. Entendeu?
Pessoa, é tudo isso.
Tá,
apostei
mas
no cavalo certo.
Isso. E o 10 de ouros? O 10 de ouros é a opulência material. O 10 de ouros é uma carta de fortuna, de dinheiro, de visibilidade,
gente,
de sucesso.
É tudo o que eu viabilizo para minha vida nesse momento. É o que está acontecendo. Me sinto muito abençoado pela Mãe Natureza. Sei que estou no caminho certo. Sei que fiz as melhores escolhas em parcerias.
Isso.
E sei que disso daí é só esperar
estão
que vai
vindo,
vir o resultado.
Estão vindo lucros e resultados crescentes.
Não, estão vindo mesmo.
E
tão
cada vez mesmo. Mais.
Ó, o iPhone 11 é o nome do... O nome do cara é iPhone 11 por Max. Ele falou assim, Antônio Fagundes é um dos melhores magos atuais. Sempre partilha conhecimento conosco. O iPhone 11, eu concordo com você. O Pedro falou que todo sagitariano é um bom empreendedor. É exatamente isso,
isso,
Antônio.
É.
As cartas, melhores cartas, outras não me definiriam tão bem quanto essas. Que é a Imperatriz,
2 de ouros
e 10 de ouros.
Imagina. É uma combinação fantástica de que os obstáculos finalmente foram vencidos e aquele cenário de antigamente ficou para trás, de forma absoluta. Tu está indo em direção à opulência, tu vai ganhar muito dinheiro muito em breve.
Vamos viajar? Vamos conhecer os mundos aí?
Eu também estou ganhando cada vez mais dinheiro.
Vamos viajar.
E esse fazer sininho? Umas investigações.
Vamos,
então, esse sino aí é porque eu utilizo como
abertura de
ele
energias.
Abençoa, porque eu uso ele nos meus rituais, né? E é uma coisa estranha, porque a mera presença dele já induz o respeito às entidades. Tanto que, não sei se tu notou, Mas nós estamos muito bem acompanhados, muito relax, muito tranquilo.
Eu tô me sentindo muito bem, muito tranquilo.
Sentindo uma vibe furiosa aqui, numa boa.
Eu também, numa boa. É. Ó, o Ipanema falou para mandar um salve para ele. Salve, Ipanema, para você.
Aí, Ipanema.
Então você faz... Ó, alguém falou aqui, ó. Kira falou assim, ó. Eu sou filha de Lilith, mamãe Lilith. Aí, nós temos uma filha de Lilith aqui. Uhum. Veio uma bruxa aqui um tempo atrás, a Praise, que ela falou que ela fazia rituais pra Lilith com o sangue da menstruação dela. Achei isso tão forte.
Porque
eu sempre digo que precisa de uma figura feminina.
Se usa,
no meio das divindades, como no meio dos demônios também.
Claro.
Né?
E curiosamente, a Lilith é o demônio mais poderoso, mais importante. Ela que comanda o serviço de inteligência, o SNI, a BIM do inferno, entendeu? Ela que pune, promove...
Mais pra frente no microfone.
Ela que pune, promove, que manda as entidades fazerem as coisas e as tropas de elite do inferno são as tropas de Lilith. Ela é poderosa, a tropa de elite.
Então você que é filha de Lilith, tá vendo aí que você
está
muito bem
amparada. Abençoada, muito exatamente, abençoada.
Muito que bem. Uma última pergunta. A gente tem que ter medo dos demônios, ô Antônio?
Não, a gente tem que ter medo da nossa própria sombra, porque a gente, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. Isso foi o Jung que falou. A gente se ilumina conhecendo a escuridão. E, para que os ramos de uma árvore toquem ao céu, suas raízes têm que chegar ao inferno. Então, cada um tem que conhecer a si mesmo e abraçar a própria sombra. E ter medo é da ignorância, porque eu acho que não é uma luta do bem contra o mal, é a luta da inteligência contra a ignorância. E o conhecimento é que é a melhor proteção contra os demônios. Os demônios não pegam ninguém que não tenha envenenado um rio ou roubado a merenda escolar ou que seja um monstro safado, sem vergonha, que está vampirizando uma nação inteira. Esse sim. Agora, o amigo que... Ai, mas eu me masturbei pensando na minha tia... Grande coisa, isso não tem a menor relevância.
O demônio vai rir, falar.
Isso aí, esse tipo de, sabe? Ai, eu menti pra minha mãe, disse que eu não fumava maconha.
Sabe?
Não interessa, isso
grande
tudo
coisa.
Não é isso que arrasta a pessoa pras trevas.
O alicerce é o outro, né?
É a violência, a dominação, o autoritarismo, preconceito, intolerância. Todos esses comportamentos que tornam a vida tão pior, tão mais difícil, né? Então, esses é que vão se defrontar com as consequências dos seus atos.
E vão parar nos galpões dos demônios.
Nós que somos artistas e poetas e erramos por amor, e erramos bastante, mas com amor no coração.
Com amor no coração.
Não tem
sempre
problema nenhum.
Sempre, sempre.
É isso aí.
A gente vai pro inferno só a passeio.
E outra, assim como eu, tu também conhece a tua sombra. Por isso que tu domina essa comunicação.
Eu vivo há um tempo para conhecer o meu lado sombrio, né?
Exatamente.
Exatamente. E muita gente pergunta para mim, você não tem medo das coisas que você faz? Eu falo, não, eu quero cada vez mais me aprofundar nesse lado sombrio que tá dentro de mim. Porque quanto mais eu me aprofundar, mais eu domino ele, né?
Tá, e ó, aqui, ó. Tem que comprar na Amazon
agora.
Ou no www.livrodosdemônios.com.br.
Esse livro está na Amazon e toda essa experiência que o Antônio esteve no inferno, você narra nesse livro, né?
Sim,
no livro
como demônios. Eu fui, como eu voltei, o que eu vi e descrevo minuciosamente tudo que os demônios falaram e as aparências deles. E é praticamente uma experiência mais do que um livro.
É um dossiê.
E assim,
que você viu lá.
O inferno em suas mãos.
Muito que bem.
O livro dos demônios.
Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Ó, tá todo
muito
mundo
legal.
O Pedro falou assim, ó. A gente tem que fazer outro LendaCast com você. É sempre assim.
Quando eu
faço live com o Antônio, a galera não pode, não quer que termina, quer que ele venha toda semana. Mas você faz live toda sexta-feira nas suas redes sociais,
uhum,
né? Como faz para as pessoas assistirem?
É no Instagram ou no Face, e é @fagundes.antonioaugusto. lá no Instagram. E só mandar mensagem direto também.
Você
pode
tem
comprar
canal no
o livro. Eu tenho o canal Cultura Proibida, que eu estou agora começando, voltando a botar os vídeos que eu tinha parado para escrever, né?
Entendi. Para comprar o livro, então, pessoal, na Amazon.
Na Amazon, ou no Instagram direto comigo, ou no site o livrodosdemônios.com.br.
O livro dos demônios.
Todos os livros vão autografados e energizados.
E o meu veio autografado, podem chorar.
Naturalmente.
Com o verde de... O que você tinha falado era o verde...
O verde de Lúcifer,
de
é.
De Lúcifer, lindo esse
livro. É lindo, né?
Antônio, muito obrigado. Olha, eu sempre...
Reverências profundas.
Gosto muito, acho você uma pessoa com uma energia incrível, incrível, incrível.
Ah, eu sou o maior mago do meu condomínio.
E pode ter certeza que na próxima lua cheia eu estarei nu na varanda da minha casa. Quem quiser ver, vai lá no Jardim Las Vegas. Que eles vão ficar... Então, quem quiser seguir o Antônio no Instagram é @fagundes.
Antônio Augusto.
Antônio Augusto. Então, @fagundes. Antônio Augusto. Se quiser me seguir também nas redes sociais, @danpireslenda. Antônio, obrigado. Ó,
reverências.
Você é maravilhoso.
Muito legal.
Até o próximo LendaCast. Deixa eu mandar uns salves aqui pro Pedro, pra Mayara Oliveira. A Mayara Oliveira falou pra você voltar. Ana Maria Garcia falou, toda sexta assisto as lições dele.
Olha aí.
Eduardo Pfeiffer, @, lembrando seu Instagram de novo, né? Fagundes.Antônio Augusto. E aí eles estão lançando umas perguntas que, se você quiser, você pode falar depois na sua live para eles, que eles estão perguntando.
Vou responder na live.
É, Ipanema perguntou o seguinte, o que você acha da bruxaria natural, que é o Ica, e o Pedro falou para você falar na sua live sobre pactos. Então, o Ica e pactos.
É
então,
bem legal.
O Antônio pode falar. Fiquei muito feliz hoje com as cartas, com as minhas pedras, vou levar para casa. E esse foi o LendaCast mais energizado dessa terça-feira, o seu podcast de terror, para ouvir antes de dormir. Tchau! E vamos passear ao inferno para conhecê-lo bem e poder dominá-los. Tchau!